Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 28 de outubro e a gente já começa aqui a nossa programação com informações sobre economia, macroeconomia, mercado financeiro. Ontem tivemos o resultado das eleições presidenciais na Argentina, o que ajuda a mudar um pouco o curso das coisas, né? E o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Já tínhamos ali problemas na Argentina, os problemas podem, como eu disse, tomar novo rumo agora. E claro, para a gente entender tudo isso, principalmente que caminhos a gente toma aqui dentro, que impactos todas essas movimentações globais têm para a nossa economia, a gente começa a semana conversando com o professor Roberto Dumas Damas, ele que é economista e professor do INSPER, e já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Professor Roberto, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Carla, como vai? Bom dia, espectadores, é um prazer estar com você novamente.
Prazer é nosso. Professor, temos aí uma série de acontecimentos mundo afora que estão ajudando a direcionar aí o futuro da nossa economia, o futuro da economia global e, claro, o futuro da economia brasileira. Eu queria que o senhor começasse nos explicando, mais ou menos, que fatores estão aí numa coligação para a gente definir o rumo das coisas a partir de agora.
Você sabe, Carla, que eu sempre fiz a entrevista com você sem gráfico. Agora vai ser uma entrevista um pouquinho mais chatinha, que eu mandei uns gráficos para vocês, isso. Porque isso me preocupa, porque eu vejo que o mundo e o Brasil dá pouca importância para isso.
Tá.
Não sei se você consegue ver o primeiro gráfico que eu te passei, já está com o pessoal, está olhando?
Está olhando, professor.
Tá. Aqui, se você olhar, vamos olhar só a curva azul. A curva azul mostra o preço-lucro da Bolsa dos Estados Unidos Standard Poor, que já está numa variação aí do Price Earnings, ou preço-lucro, acima de 30 vezes. Se você olhar esse gráfico, você vai ver que a Bolsa nunca esteve tão alta, a não ser no ano de 1929 e no ano 2000. Ou seja, ela já está bem alta. Em 1929 a gente lembra o que aconteceu, quer dizer, lembra não, estudou, mas no ano 2000, pelo menos eu lembro exatamente o que aconteceu, parece que a Bolsa já subiu demais. Tá. Mas aí se você for para o próximo gráfico...
O pessoal já está vendo também, professor.
Tá? Que é a linha amarela com a linha verde. É um gráfico que eu acho interessantíssimo, porque mostra aqui da Moody's Analytics e do Federal Reserve.
Tá.
Mostra o quê? A linha amarela mostra a alavancagem das empresas norte-americanas só até o segundo trimestre de 2018. Se você for analisar a linha amarela, as empresas norte-americanas nunca estiveram tão alavancadas, mais de 47% do PIB, nem em 2017. Tem uma coisa que atrai atenção aí. O que, que é? É a linha verde, que é a linha de default. Você vê que ela abre praticamente um bico de pato aqui enorme, que as empresas estão tomando dinheiro adoidado, mas não estão dando default. Tem duas possibilidades aí. Uma, eu não sei o que está acontecendo, ou duas, as empresas estão muito boas. Só que se você olhar no próximo gráfico, que mostra o CAPEX, você já está nela?
Já estamos nela, professor.
É, porque uma das coisas que você pensa é, para que você tomou dinheiro? Primeira coisa que você pensa, olha, eu tomei dinheiro para investir na minha própria produção. Só que nesse gráfico aqui, que é praticamente da Standard Poor, mostra que o investimento das empresas norte-americanas, apesar delas terem se alavancado demais, 47%, na realidade os investimentos estão caindo. Então aí fica aquela pergunta, mas para que você tomou tanto dinheiro junto aos bancos se não estão investindo no próximo negócio? E é aí que a gente chega no próximo gráfico, que mostra o porquê das empresas se alavancarem. O que, que elas fizeram? Elas tomaram dinheiro emprestado no banco para fazer uma operação chamada share buyback. Elas recompraram as próprias ações.
Tá.
Você vê que a maior parte da subida da bolsa aí é devido às próprias empresas que recompraram as ações. Mas o que, que acontece quando você recompra ação contabilmente? Essa ação ela vai ficar como ação em tesouraria.
Tá.
Quando a bolsa sobe, o patrimônio líquido da empresa sobe. Se o patrimônio líquido da empresa sobe, a relação dívida-patrimônio líquido melhora. E o rating da empresa melhora, posto que ela está menos alavancada. Então, em um cenário de bonança, onde tudo continua subindo, as empresas vão melhorando. Agora, se você for olhar o outro gráfico, que mostra a inversão dos yields dos bonds norte-americanos.
Tá, a gente tem aqui os números, né, professor? E a gente tem um gráfico que mostra também esses yields, né?
Isso aqui é o gráfico. Isso. Porque o que, que acontece em finanças? É normal, aliás, normal não, é absolutamente intuitivo de que se eu emprestar dinheiro para você por 3 anos, é mais arriscado do que emprestar dinheiro para você por 1 mês.
Certo.
Então, o certo seria que um bonde de 3 anos dos Estados Unidos, ou qualquer bonde, qualquer debenture ou qualquer nota do Tesouro Nacional, bonde, estamos falando dos Estados Unidos aqui, qualquer bonde de 3 anos pagasse mais. Sim. Mas aqui o que você vê é que um bonde de 3 anos está pagando menos que um bonde de 1 mês.
Sim.
Ou seja, a curva dos rendimentos inverteu.
Sim.
Fala, mas por que que inverteu? Ora, provavelmente, aliás, provavelmente não, é isso que acontece. Os investidores norte-americanos e internacionais, na esperança de que vá ter um arrefecimento, ou talvez uma recessão nos Estados Unidos, preferem se prender a um rendimento menor de 3 anos, do tipo 1,577, do que em 1 mês, porque lá na frente, sabendo que eventualmente pode ter uma recessão, eles praticamente tem uma quase certeza que o Federal Reserve vai jogar a taxa de juros a 0,25 a quase zero.
Tá.
Aí você fala, tá, tudo bem. Isso daí é uma expectativa dos agentes econômicos. Não necessariamente vai ocorrer uma recessão. E aí você olha o próximo gráfico, que é o spread over treasury.
Aham, já estamos com ele, professor.
Tá. Se você vê na linha azul, que eu coloco uma bolinha em volta dela, são todas as vezes que o spread inverteu.
Certo.
Inverteu em 88, inverteu no ano 2000, inverteu depois em 2000, inverteu em 2007, tudo isso daí. E você vê que depois de alguns meses que ela inverteu, olha o que acontece com a linha amarela, que é a recessão. Todas as vezes que os yields, o retorno dos bonds norte-americanos ficaram invertidos por mais de 200 dias, os Estados Unidos entraram em recessão. Talvez agora seja diferente. Quer dizer, existe até um livro chamado This Time is Different, ou seja, agora é diferente. Obviamente que ele está sendo sarcástico. Ele fala, olha, todas as crises são as mesmas. E sempre quando você tem um problema contracionista da dívida, o Banco Central sempre acaba plantando a semente da próxima bolha que vai estourar. Veja o que aconteceu no ano 2000, quando estourou, o Alan Greenspan jogou a taxa de juros lá embaixo, formou a bolha da subprime. A subprime estourou, Ben Bernanke jogou a taxa de juros lá embaixo. Jogou a taxa de juros lá embaixo, as empresas, vendo que o custo de empréstimo era barato e sabia que a bolsa ia subir, tomaram empréstimo para recomprar a própria ação e melhorar a capacidade creditícia. Agora nós estamos lá no ápice da bolha. Será que vai estourar? Olha, todas as vezes aconteceu isso. Será que vai estourar ou não? Aí você olha o próximo gráfico, que é uma coisa um pouco chata.
É aquela fórmula.
É uma fórmula. Uhum. Ela está em inglês, mas não tem problema. Por exemplo, o expected loss. O que, que é isso daí? É a minha perda esperada. Por quê? Todo banco. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero linkar o que está acontecendo com o mercado interbancário dos Estados Unidos.
Certo.
Todo banco ele tem dois modelos de capital.
Tá.
O capital regulatório, que é o capital da Basileia, e o capital econômico. Esse capital econômico, cada banco tem o seu, mas geralmente ele segue uma fórmula. O que, que é? Ele quer se prevenir de perdas não esperadas.
Tá.
Então, o que, que ele coloca assim? Olha, vamos supor aqui o EL, em inglês, expected loss, uma perda esperada. Ela é dada pelo quê? Probabilidade de default, que é o PD, essa probabilidade de default, ela varia conforme a volatilidade varia. O exposure at default é quanto dinheiro eu dei para o meu cliente e o loss given default. Só para não complicar, a exposição no momento do calote, a exposição no momento do default, vezes a perda dado default, é mais ou menos assim. Eu emprestei 100 milhões de reais para a pessoa e tenho 20 milhões de garantia. Então, o exposure at default vezes o loss given default dá 80 milhões. Acabou.
Tá.
Esse não é o problema. Meu problema maior é a probabilidade de default.
Tá.
Se eu achar que a probabilidade de default, que as empresas vão piorar, o meu expected loss aumenta. Ora, se o meu expected loss, a minha perda esperada aumenta, significa que eu vou precisar de mais capital econômico, eu banco. Ora, se eu precisar de mais capital econômico, eu banco, fica a pergunta, aonde que eu banco vou tomar mais dinheiro para me preservar num futuro, na minha opinião, ou deles, sombrio e que possa cobrir unexpected loss? Justamente no mercado interbancário, que é o próximo gráfico. Você vê que no próximo gráfico,
sim,
que US Overnight Repo Rate, esse é o mercado interbancário dos Estados Unidos. Veja, se o mercado interbancário ele pula de 1,5, 1,6 para 10%,
uhum,
e o Federal Reserve está entrando todo dia 120 bilhões de dólares no overnight para tentar acalmar o mercado interbancário, é porque tem que ter alguma coisa muito errada no mercado interbancário dos Estados Unidos. Uma, ou porque tem banco que não está conseguindo tomar dinheiro no interbancário para ajustar o capital econômico, dado um maior expectativa de perda,
uhum,
ou você tem banco aí que, obviamente, está exposto enormemente. E fica aquela pergunta, vamos supor que o passado se repita, apesar de ter acontecido 100%, e de fato, no primeiro trimestre do ano que vem, ocorra uma recessão. Agora, tudo que eu mostrei aqui é fato.
Tá.
Não tem nenhuma sugestão. Agora eu estou fazendo o call. Se, eventualmente, os Estados Unidos entrarem em recessão, o que deve acontecer com a Bolsa? Provavelmente deve ocorrer um sell-off.
Certo.
Vão vender a Bolsa. Ora, se vender a Bolsa, o que acontece com as ações em tesouraria daquelas empresas que fizeram a recompra? As ações em tesouraria vão cair. A ação em tesouraria cai, cai o patrimônio líquido dessas empresas. Se o patrimônio líquido cai, a relação dívida-patrimônio líquido piora. Portanto, a probabilidade de default piora. Ou seja, os bancos já estão esperando isso.
Isso
se os bancos norte-americanos estão esperando isso e já estão se prevenindo, pegando um buffer de liquidez para piores dias lá na frente, fica a pergunta, o que está acontecendo em muitos mercados como o Brasil que não está vendo isso?
Sim.
Os números estão aí. Os yields inverteram, 100% das vezes que yields inverteram, tivemos recessão, os bancos estão querendo tomar cada vez mais dinheiro para ajustar o capital econômico, eles esperam uma probabilidade de default maior, aí fica a pergunta, por que essa alegria na Bolsa? Por que que ela não recupera? Recupera não, por que que ela não sente? Geralmente a Bolsa é a última a sofrer. Quem sofre primeiro é sempre o bond. Por que o bond? É chamado Mr. Bond. Porque o bond dificilmente tem uma idiosincrasia tão diferente como as ações. Para você comprar um bond, a única coisa que você precisa saber é a maturity, ou seja, o prazo e o rendimento.
Uhum.
E a liquidez de um bond norte-americano é muito maior do que a liquidez de uma ação norte-americana. E a diferença de uma ação para outra é muito grande. E o mercado de bond já sofreu. Já está mostrando, já está gritando que teremos problema. E não é só isso,
é
você ver o que está acontecendo com o preço de commodity metálica vis-à-vis o gold, o ouro.
Uhum.
Você vê que o ouro sobe, commodity metálica está caindo. Então tem números gritando aí.
Certo. Professor.
Parece que teremos problema num futuro bem próximo nos Estados Unidos, e isso acaba, e que mais é engraçado, e o Brasil ainda fica naquela, olha, aprovamos a reforma, já sei, ótimo, isso já está no preço. O Brasil está fazendo a sua lição de casa, mas parece que está sendo construída uma coisa muito feia nos Estados Unidos, isso sem falar o que aconteceu na Argentina, sem falar o que está acontecendo no México, que está em recessão, sem falar o que aconteceu no Chile, a Alemanha está em recessão, a briga Estados Unidos e China não vai acabar agora, como a gente sempre falou no seu canal, e isso afeta a Coreia, afeta o Japão, afeta a Taiwan, e, além de tudo, temos o Brexit. Então, 2020 é incrível, porque você fala, não, mas o meu retorno está pequeno, vou para a Bolsa. Será que é o momento de ir para a Bolsa com esses números? É isso que me assusta um pouco, sabe, Carolina?
Professor, se a gente for fazer um grande resumo de tudo isso, todos esses gráficos que o senhor mostrou, portanto, são os fatos já consolidados, o que a gente já viu acontecer, e os grandes sinais vermelhos, portanto, que a gente tem para o que pode acontecer com a economia, principalmente no primeiro trimestre de 2020. É isso, trocando em miúdos?
É isso mesmo. Quer dizer, você tem certeza? Não, eu sempre digo, não, ninguém tem certeza em economia. Economia é uma ciência social, humana, não é uma ciência natural. Uhum. Certeza, uhum, absoluta. Mas sempre os números estão gritando.
Professor, essa questão da inversão dos yields realmente me preocupa bastante, porque a gente vê, esse talvez seja um dos sinais mais claros, né, professor? Até porque, como o senhor colocou, 100% das vezes que isso aconteceu, a gente teve recessão. O passado é muito recente, se a gente for para 2008, 2000, são anos onde a gente se lembra efetivamente do que aconteceu. 2008, a gente teve um cenário bastante grave, e a gente sabe que o que acontece na economia dos Estados Unidos respinga na economia mundial de uma forma geral. Para o Brasil, quais são os principais sinais que a gente tem que acompanhar e quais são as principais preocupações que o senhor tem nesse momento?
Só uma coisa, não tem um problema tão grave, obviamente, Estados Unidos em recessão ou crescendo menos é problemático, mas o problema não está só aí.
Tá.
O problema é os Estados Unidos entrarem em recessão, isso piora o balanço das empresas, piora o balanço dos bancos, e se eles não conseguirem melhorar o capital econômico pelaquela fórmula, aumentando, porque vai aumentar a probabilidade de default, eles vão diminuir os empréstimos. Então teremos um risco de termos um credit crunch nos Estados Unidos. Aí o negócio fica feio. Não é apenas a recessão, é aquela coisa. Um avião nunca cai por um motivo só.
Sim.
São vários motivos conjuntos. Ah, mas o yield inverteu. Recessão. Não, mas a recessão é um, dois, três meses, acaba voltando. Tá, não, mas tá. A recessão vai dar um sell-off que vai bater nas empresas, que vai bater no banco, ou ele toma capital econômico, ou ele para de emprestar para se ajustar. Se ele para de emprestar, ele retroalimenta a recessão, e aí vai bater no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E é justamente agora que eu estou com as reformas no meu pipeline, eu vou ter um vento de proa enorme vindo de fora.
Professor, como é que isso afeta o mercado de moedas? A gente tem todo esse caminho que o senhor está fazendo aqui no Brasil, as reformas, uma mudança política, uma mudança governamental, tudo isso provocou um efeito considerável na relação dólar-real. Agora a gente tem esse outro componente. Como é que isso afeta o mercado de moedas e para o nosso público aqui no Notícias Agrícolas isso é determinante, né? A compra a formação de custos da maior parte dos produtores brasileiros ainda é formada boa parte em dólar, né?
Uhum. Veja, não é só o real que pode sofrer, porque por mais paradoxal que possa parecer, se nós de fato tivermos essa recessão e essa recessão bater nas empresas, bater nas ações em tesouraria, elas piorarem o crédito, o banco precisar tomar mais dinheiro para adequar o capital econômico, ou parar de dar dinheiro, a recessão se retroalimenta, teremos uma crise, um credit crunch. Aí o que acontece? Geralmente o mundo acaba fugindo para franco suíço em japonês e ouro.
Tá.
E depois eles voltam para dólar, exatamente como aconteceu em 2008. Ou seja, então eu não acho que o câmbio, se isso acontecer, veja, eu aloco uma probabilidade alta, 70-75% que isso possa acontecer.
Tá.
Pode não acontecer? Pode. 25% a 30% pode não acontecer. Se isso acontecer, é óbvio que a nossa moeda vai depreciar. Então fica aquela coisa: não, mas vai acontecer ou não vai? Veja, ninguém tem uma bola de cristal. A única coisa que eu acho um absurdo para muitos analistas do Brasil é eles nem colocam essa possibilidade.
Sim.
Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo falem: olha, não acredito, não acho que vai acontecer, porque tem muita torcida também, sabe? Eu não acho que vai acontecer e não acredito nem em 0% no que o Dumas falou. Tudo bem. Analista pode ter duas, três opiniões. Eu deixei 75, 70, 80% de probabilidade. Agora, o que eu fico meio assustado é que tem muito analista que nem menciona isso.
Sim.
Você nem colocou no teu business plan, no teu plano de negócio, que isso eventualmente pode acontecer. Quer dizer, se você for pego, você vai ser pego completamente despreparado e falar: meu Deus, o que está acontecendo que eu não tinha visto isso? Então é isso que a gente busca trazer. Olha, não temos certeza. Alocamos uma probabilidade de 70. Use isso no teu plano de negócio. Não se esqueça que possa acontecer, que isso pode acontecer. Ah, mas aí vem aquela conversa: o Federal Reserve vai cortar a taxa de juros, não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque quando você abre o PIB do primeiro tri e do segundo tri dos Estados Unidos, você vê que o que sobe, consumo e gasto do governo. O que cai, investimento e exportações. Ou seja, o americano, ele está com incerteza. Então, não importa o quão menor sejam os juros, eles não estão investindo em formação bruta de capital. O segundo tri caiu 6,3%. Puxa, Benão, por que que você não investe, dado que a taxa de juros do Fed não para de cair? Eu tenho medo, cada semana é um Twitter. Cada semana você fala: o Xi Jinping e o Jeremy Powell são os dois meus maiores inimigos.
Sim.
Depois eu estou fazendo um ótimo acordo com ele. Depois vou colocar uma tarifa de 30%. Imagina quem faz outsourcing na China e fala: o que que eu devo fazer agora?
Sem dúvida.
Então eu não acho que cair 0,25 vai fazer a economia dos Estados Unidos voltar lá para cima. Porque,
Claro.
veja, no primeiro trimestre era 3%, no segundo trimestre foi 2%, terceiro trimestre desse ano já estão falando 1,5%, 1,6%. Você vê que ela já está crescendo menos.
Professor, se fala muito nesse melhor momento da economia norte-americana nos últimos anos. O senhor tem uma leitura diferente também sobre esse momento da economia americana, que foi exatamente o que o senhor mostrou aqui, né? A gente está olhando muito para alguns resultados da economia americana, mas a gente não está olhando para alguns antecedentes que também são bastante importantes, não é isso?
Exato, por exemplo, lê o jornal, todo mundo lê. Os Estados Unidos cresceram, o consumo cresceu. Não, isso já foi, isso é notícia. Eu quero saber daqui para frente.
Sim.
E daqui para frente está mostrando dados que os Estados Unidos vão desacelerar. Você tem certeza? Eu insisto, não temos certeza. Mas sempre que esses dados, veja, está parecendo uma tempestade enorme aí. Yields inverteram, interbancário explodiu. Share buyback de 10 trilhões de dólares estão na bolsa. O Standard Poor's nunca esteve tão alto. E o Standard Poor's está alto porque quase 80% das compras de ações foram feitas pelas próprias empresas. E os bancos estão expostos a essas empresas que fizeram share buyback. E
Certo.
tanto é que os bancos estão nervosos buscando dinheiro no interbancário. Ah, mas o Fed não falou nada. É óbvio que o Federal Reserve não vai falar nada. Ele não vai falar: olha, estamos com um problema no interbancário. Ele falou o seguinte: não, o problema são os impostos. Meu Deus, eu pago imposto, eles pagam imposto a cada 3 meses.
Professor, enquanto isso
Não, o
acontece.
problema é que eles pararam com o quantitative easing. Eles pararam com o quantitative easing, com o afrouxamento monetário, em 2014. Só agora deu problema?
É, exato.
Depois de 5 anos, a conta não está fechando. Tem uma coisa feia sendo feita aí.
Tá. Professor, enquanto isso, como é que a China caminha? Na última entrevista que nós fizemos, a gente falava sobre o soft landing da China, né? Aquela economia começa a crescer um pouco menos, mas tudo dentro do planejado, de uma maneira bastante saudável e como se espera que tenha que ser, né? Depois de crescimentos bastante acelerados nos últimos anos. Diante dessa situação da economia norte-americana e desses indicadores, como é que a economia da China se comporta e como é que as autoridades se planejam para esse momento, na sua opinião?
Veja, a economia chinesa está na cara que ela vai crescer menos. Ela não pode ter um hard landing, porque você tem um hard landing, você vai lembrar de 1989.
Sim.
Economia, política e sociedade está tudo igual. Mesmo que você acaba desbalanceando a economia cada vez mais, aumentando o investimento, que não é o que deveria ser feito, você não pode crescer 2, 3%. Isso é perigoso, pode suscitar tensões sociais. Mas que ela está num processo de desaquecimento, isso é verdade. Era 7, 6,5, agora já está pintando 6, vai ser 5,5. Ah, mas você tem certeza? Olha, dá uma olhada no que está acontecendo no preço do zinco, dá uma olhada no que está acontecendo no preço do alumínio, olha o que aconteceu no preço do cobre. Mas 5,5% de crescimento chinês não está bom? Está ótimo. Mas se eu esperava 6,5%, eu dou uma pancada nas commodities metálicas. E o que mais me assusta não é isso. Faça um gráfico na base 100, coloca o preço das commodities metálicas vis-à-vis o ouro. Você vai ver que eles vão abrir assim. Puxa vida, então o pessoal está correndo para ouro e fugindo de commodity metálica? Sempre quando você espera que o mundo vai crescer menos, a commodity metálica cai. E quando você está assustado, o ouro sobe. Então, tem um monte de coisa acontecendo. A China tem um monte de instrumento. Ela pode simplesmente aumentar o gasto fiscal. Ah, mas aí se o gasto fiscal ficar muito alto, pode ter um problema que a gente chama de dominância fiscal. Não, não vai ter. Por quê? Porque a conta capital da China é fechada. Então, você não vai poder tirar o dinheiro. Você vai ser obrigado, de alguma maneira, a financiar esse déficit com mais repressão financeira. É uma pena, você só vai postergar o tão necessário rebalanceamento econômico. O que a China quer, como a gente sempre diz, é aumentar o consumo, ligar o terceiro motor do avião McDonnell Douglas, que é justamente o consumo. Por isso que, em situação normal, junto ainda com a febre africana do porco, a proteína animal, agribusiness, tirando o farelo de soja, que acaba apanhando, mas proteína animal, papel e celulose, tudo tende a se beneficiar com a China, mesmo crescendo menos, ainda mais com... Aí vocês entendem mais do que eu. Veja o preço de proteína animal, como é que está se comportando.
Alimentos, de uma forma geral, estão muito inflacionados na China.
Exatamente.
Professor, eles vão pesar na moeda, eles vão mexer na relação também cambial, yuan, dólar, para tentar alguma alternativa para tudo isso também?
Você pode mexer, eles podem mexer e ir para cima de 7,10, só que aí tem um problema. 32% de todas as exportações chinesas são consideradas processing trade, ou em espanhol que nem fala no México aqui, maquiladoras. E 50% de alta tecnologia, exportações dos chineses de alta tecnologia, são também consideradas processing trade. Então, você compra de Taiwan, compra da Coreia do Sul, compra do Japão, compra de Singapura, agrega algum valor e reexporta. Então, se você depreciar a tua moeda, não se esqueça, 30, 50% das tuas exportações vão ser prejudicadas porque são bens importados.
Certo.
Ah, então não vale a pena depreciar para exportar mais? Não, lógico que vale. Agora, se você realmente quiser exportar mais via depreciação cambial, a depreciação cambial tem que ser bem maior.
Sim.
Não é apenas 7,10. Isso é uma coisa que é um jogo, na minha opinião, é muito mais um jogo diplomático para deixar os Estados Unidos nervosos, falando, não, vamos falar de economia. O que que impulsiona mesmo minha exportação? Não, tudo impulsiona a tua exportação. Não, a ponto de compensar o que eu vou perder na importação. Aí o câmbio tem que ir para 7,50, 7,60. Aí você vai arranjar uma briga muito feia com os Estados Unidos.
É. Professor, eu sei que o senhor está em cima da hora para os seus compromissos. Eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar.
Fica à vontade.
A questão da eleição na Argentina. Nós temos aí, né, todos esses fatores que o senhor listou de preocupação. Aí vem o Fernandes e leva do Macri essa eleição. Como vice, nada mais, nada menos do que a senhora Cristina Kirchner. O que o senhor espera para a Argentina nesses próximos anos?
Olha, eu li uma coisa, acabei de ler no jornal, não sei onde eu fui, não sei onde foi, eu gostei muito. De novo, eu insisto, essa frase não é minha, mas parece que são dinossauros e resolveram eleger um meteoro.
Excelente.
São dinossauros e resolveram eleger um meteoro. Veja, a primeira coisa que eu ouvi foi que o Banco Central não vai permitir mais que nenhuma pessoa física compre 200 dólares por mês, por ano, por mês, não sei, mas que seja por dia, já está errado. E que querem fazer um pacto social. Gente, pacto social, isso é coisa da década de 80.
Exato.
E que vão congelar os preços por 180 dias. Meu Deus do céu, quando é que isso deu certo?
Congelamento de preços, professor.
Congelamento de preço, não pode tirar câmbio, vamos fazer um pacto com empresários. Ou seja, tem outra frase também que eu ouvi, que eu adoro frases, infelizmente eu não sou inteligente a ponto de fazê-las. Mas eu repito, é uma pena que eu não lembro quem falou. Ele falou o seguinte: quando você dorme em Buenos Aires um dia, no dia seguinte é completamente diferente. Quando você dorme em Buenos Aires num dia, depois 10 ou 20 anos, você acorda, é a mesma coisa.
Caramba, aí
Você
sim.
está com problema no FMI, você está com problema de congelamento. Vem um peronista, fala que vai arrumar tudo, que a melhor coisa é o Estado. Sim, tudo bem, eu também acho. Você tem dinheiro? Não, não tenho. Então o que que você está me prometendo?
É, e quando a
Eu
gente.
estou com crise na dívida externa. Eu não tenho dinheiro. E o que é pior, olha isso, não é questão de macroeconomia, meu Deus, é bom senso. O Alberto Fernandes quer negociar um aumento salarial. Veja, você está em recessão. Como é que eu vou negociar um aumento salarial? Ah, mas o povo merece. Eu sei que merece. Mas no momento que você está em recessão, a hora que você fala para mim que tem que aumentar o salário em 20%, se eu achava que eu iria te demitir, agora certamente eu vou te demitir. Se eu achava que talvez eu ia contratar alguém, agora que eu não contrato. Então fica aquela coisa: olha, eu tive um aumento salarial. Tá contente? Tô, mas você tá demitido.
Exatamente.
Não, não, não. Fazer o bem é bom. Fazer o bem é bom. Só que você não manda em mim. Eu sou empresário. Eu não vou contratar sabendo que o PIB esse ano vai cair 3 a 3,5. Eu não preciso de gente. Mas eventualmente algum setor possa precisar. Ah, mas eu quero que você pague 20% a mais. Ah, mas eu não vou fazer mais nada. Então o que eu vejo é piora.
Sem dúvida,
Ah,
o
vamos ver como é que o mercado abre, mas o mercado vai
É, aqui
dar
na.
uma pancada. E não precisa nem dizer que o mercado vai dar uma pancada. Porque o
Com
presidente do Banco
certeza.
Central acabou de sair de uma reunião falando: olha,
Exato.
argentino não pode tirar mais de 200 dólares por mês. Pô, antigamente era 10 mil.
10 mil?
É, agora é 200? Quer dizer, então não posso fazer mais nada. É assim que uma economia deve trabalhar.
Eu estou aqui com os destaques da Invest, né, professor? Todos os dias eles colocam ali cinco destaques do dia, e eles têm uma situação aqui sobre essa questão dos peronistas voltarem ao poder na Argentina, e ele fala, né, o resultado mostra essa questão toda do limite. Mostra um crescente descontentamento na América do Sul, causado pelo aperto das taxas de juros nos Estados Unidos, no ano passado pelo Fed, e pela queda nos preços das commodities como resultado da desaceleração econômica da China. Somente no último mês houve distúrbios civis no Chile e no Equador, o último dos quais também está lutando sob um programa do FMI. Quer dizer, está tudo muito interligado e essa mudança tão drástica na Argentina agora pode provocar uma reação muito severa, né?
É, porque na hora você acaba correndo para o populismo. Veja, não adianta,
Claro.
por mais que você entenda ou não entenda de economia, Qual é a situação? Não tem jeito, é mais austeridade, não dá para crescer, aumentar o salário. Não, eu não vou votar nesse cara, vou votar naquele cara que vai falar que vai me dar emprego. Tá, ele não vai conseguir te dar emprego. Não, mas Cazuza, mentiras sinceras me interessam, é isso que faz eu votar. Então vota, vota nele. Eu vou apanhar, é óbvio que eu vou apanhar. 70% dos meus carros que eu exporto para eles. 32% das autopeças que eu exporto para eles. E tem outro ponto que nós negligenciamos aqui. É óbvio, pelo menos para mostrar serviço, que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner vão querer analisar com olhos de lince o acordo do Mercosul com a União Europeia.
Pois não tenha dúvida.
Ele vai falar: sugiro mudanças. Adivinha quem vai levantar e falar: parem as máquinas, vamos começar tudo de novo.
É.
Macron.
Com certeza.
Macron e a República da Irlanda. Falei: eu também acho.
É.
Vamos levar mais 10 anos para negociar isso daí. Boa,
Parlamento da
justamente
Parlamento
agora que eu achava que eu ia
Austríaco.
vender meus agribusiness talvez em 10 anos. Ele fala: não, mas eu acho que isso aqui não é legal trazer carro em 12 anos da Alemanha. Poxa vida, você ainda não vai conseguir ficar bom em 12 anos. Bom, também eu não estou falando mal do argentino, porque a indústria automobilística no Brasil está aqui desde 1929 e ainda pede subsídio. Ou seja, se você não consegue andar desde 1929. Ah, mas você é contra subsídio? Não, eu sou a favor do subsídio, talvez por uma startup, mas não para dinossauro. Você já está aqui desde 29 e ainda não se vira?
Professor, sem
Eu
contar.
gostaria que muitos desses empresários de lobby, eu não acho que eles estejam errados, quem está errado é o governo de comprar o argumento deles. Eu gostaria que eles usassem esse lobby para melhorar as estradas, para fazer o pacto federativo, a reforma tributária e melhorar a educação, produtividade total do trabalho, ao invés de ficar pedindo subsídio toda hora. Só que eu não vejo esse tipo de lobby. Lógico, é mais fácil. Então tem um problema. A coisa é simples, não é? E tem outras coisas, né? Saiu um economista e entrou um economista desenvolvimentista. Tá, e o outro era o quê? Era um economista que queria a destruição do país.
É.
Todo economista é desenvolvimentista. Todo mundo quer o bem.
E a gente
Só que a
precisa.
gente sabe o que funciona e o que não funciona. Vamos dar mais dinheiro para a população? Não tem. Tá bom. Então vamos lá. Não precisa ser economista. Não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer? Ou eu imprimo moeda ou aumento o imposto. Acabou.
Não tem outra alternativa, né, professor?
Não tem. Se eu imprimir moeda, traz inflação.
E professor, a
Não,
gente
mas
precisa.
pelo menos tem mais inflação, mas eu alimento o povo. Não, não alimenta, não. Porque inflação é o pior tributo do povo. Justamente aquele que não tem conta corrente, não consegue se proteger, ele se prejudica mais ainda.
Sim.
É o velho esquema daquela coisa. Voltamos aos anos 80. Você dormiu e acordou, falou: nada mudou.
E professor, a
Daqui a pouco vão
gente.
querer fazer o plano cruzado.
Exato, e a gente precisa lembrar em que condições o Maurício Macri pegou a Argentina, né? E entender o desalinho que isso vai causar na América do Sul também, né? Se a gente falar de uma forma mais localizada, esse é o acordo do Mercosul é um dos exemplos. Mais do que isso, chama atenção ainda para a questão do agronegócio na Argentina. A Argentina também tem uma vocação para a agropecuária extremamente, com um potencial extremamente grande, mas a Cristina Kirchner tinha sérias, sérias desavenças com o setor agropecuário argentino. Né? Ela provocou muita, muita briga com a produção com a produção agropecuária do país. Quer dizer, tá tudo errado.
Não melhorou, não melhorou. Então vira aqueles caras, sabe? Tem umas pessoas falam: o liberalismo não deu certo na Argentina. Para de falar bobagem. Na realidade foi falta de liberalismo. Onde já se viu que liberalismo é congelar câmbio? Congelar câmbio não, congelar preços. Onde já se viu que liberalismo seria botar um preço mínimo? Onde já se viu que liberalismo seria colocar 10 mil dólares? Onde já se viu que liberalismo seria intervir no Banco Central e falar para ele abaixar a taxa de juros? O que que aconteceu foi falta de liberalismo num negócio desse.
Sim.
Mas cada um usa a informação como quer.
Exato.
Óbvio, Macri se desesperou e caiu no conto do plano cruzado, do plano austral, do plano cruzado novo. Aí ele falou: olha, vamos congelar preços e salários. Isso é liberalismo?
Pelo amor de Deus. Professor Roberto Dumas Damas, eu sei que o senhor está aí ó, com o seu tempo contado, mas é sempre muito esclarecedor ter o senhor aqui, porque a gente consegue enxergar as coisas num espectro muito mais amplo, né? É, e mais uma vez o senhor chamando a atenção para esse tsunami que está se formando aí, está todo mundo ainda dando risada, né, professor? E é isso que o senhor não entende e te preocupa
agora
demais.
Agora vai. Gente, olha o mundo.
É, olha o mundo
que está acontecendo.
Exatamente. Professor, mais uma vez lhe agradeço demais. E Notícias Agrícolas está sempre com as portas abertas para o senhor. Se o senhor vir mais algum sinal vermelho, o senhor já me liga e a gente entra ao vivo, tá bom?
Pode deixar, será um prazer. Obrigado, gente.
Obrigada, professor. Bom dia, boa semana para o senhor. Até mais.
Obrigado, Carol. Obrigado para todo mundo. Um abraço.
Um abraço. Conosco, portanto, para a gente começar a semana, o professor Roberto Dumas Damas, ele que é professor do INSPER, economista, especialista aí em políticas internacionais, né, em economia global. E é muito importante que a gente entenda realmente esse momento. E o professor resume de uma forma bem clara a situação do Brasil quando ele traz esse momento de mudança aqui internamente, as reformas sendo aprovadas, a reforma da Previdência, principalmente, que é talvez uma das reformas mais profundas dos últimos anos e que o Brasil precisa dela. Isso acontecendo e vai, como ele mesmo colocou, vai receber um vento de proa ali bastante severo e a gente vai ter que ser muito competente para segurar isso, para estar preparado. Os sinais todos mostram essa possibilidade de uma recessão no início do ano que vem, no primeiro trimestre de 2020. O professor Roberto Dumas Damas não é o único especialista que fala sobre isso. Então, muita, muita atenção, porque tudo isso vai trazer uma volatilidade imensa para as commodities de uma forma geral. Ele citou as commodities metálicas porque, em comparação com o ouro, elas fazem um caminho inverso e o ouro é um sinal, quando ele sobe, né? É um sinal de que o mercado está preocupado de alguma forma, então esse é um outro sinal. As commodities agrícolas, sabemos, elas já, né, por natureza, elas já têm uma sensibilidade maior, portanto, elas precisam ser acompanhadas com mais cautela ainda, além, é claro, de acompanharem os seus próprios fundamentos. E também a questão cambial deve sentir essa volatilidade. Então, não é só o real, mas as moedas, as economias emergentes e tudo mais, a gente deve sentir todo esse impacto. Então, muita atenção. Já trouxemos essa entrevista nessa segunda de manhã, cedinho, para a gente entender aí o que a gente tem para os próximos dias. A questão do Brexit, já foi aprovado o adiamento das discussões. Eu estava até aqui com essa informação aberta, mas depois a gente vai... Assim que essa entrevista estiver disponível no site, vamos colocar também os gráficos do professor Roberto Dumas Damas e todas as informações que você precisa saber para entender que momento é esse da economia mundial e estar bem protegido, tá certo? Fique conosco, porque a nossa programação de Notícias Agrícolas está só começando essa semana. Eu desejo uma boa semana de trabalho para você e já já a gente está de volta com a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.